invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão do dia 1º de setembro de 2020. Boa noite, colegas vereadores. Juliana, nossa supervisora da casa. Nossa boa noite a todos vocês que nesse momento nos assistem através das redes sociais. E hoje eu quero dar as boas-vindas, então, ao nosso colega também, Dorvalinho, que durante esse mês, então, está junto com nós nessa casa. Bem-vindo. Nesse momento, eu coloco em análise, então, a ata número 1523, de 24 de julho de 2020. Alguma objeção à ata? Não havendo objeção, então, eu coloco ela em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Ata número 1523, de 24 de julho de 2020, aprovada por todos os vereadores. Nesse momento, então, entramos na parte dos comunicados da leitura. Eu peço ao primeiro secretário, vereador Márcio, então, para que faça a leitura do ato de convocação número 157. Juntamente com sua renúncia.
Primeiramente, boa noite ao presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores que nos acompanham em casa. Câmara Municipal dos Vereadores de Nova Roma do Sul. Ato de convocação número 157/2020. Presidente da Câmara Municipal dos Vereadores de Nova Roma do Sul, no uso das atribuições da Lei Orgânica do Município e o regimento interno da Câmara lhe conferem. Convoca a terceira suplente da coligação Avante Nova Roma do Sul, Claudete Terezinha Pavenato de Souza, para desempenhar as funções de vereadora durante o mês de julho de 2020. Publique-se e cumpre-se. Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, aos 18 de junho de 2020.
Tenho ofício também, para ser lido.
Nova Roma do Sul, 19 de junho de 2020. Senhora Presidenta, venho por meio deste comunicar a Vossa Senhoria e aos demais vereadores que não poderei assumir as funções de vereadora durante o mês de julho por motivos particulares. Certo da sua atenção, desde já agradeço atenciosamente Claudete Terezinha Trazenato de Souza, terceira suplente.
Peço que faça a leitura, então, do ato de convocação número 158.
Ato de convocação número 158/2020. A Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, no uso das atribuições da Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Câmara lhe confere. Convoca a quarta suplente da coligação Avante Nova Roma, Betânia Góes Macedo Fusnowski, para desempenhar as funções de vereadora durante o mês de julho de 2020. Publique-se e cumpre-se. Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, aos 22 de junho de 2020. Arnilda Tereza Susnowski, Liga, presidente do Legislativo. Nova Roma do Sul, 23 de junho de 2020, senhora presidente. Venho por meio deste comunicar a Vossa Senhoria e demais vereadores que não poderei assumir as funções de vereadora suplente durante o mês de julho por motivos particulares. Certo de sua atenção, desde já agradeço atenciosamente Betânia Góes Macedo Sosnowski, quarto suplente. Ato de convocação número 159/2020. A Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, no uso das atribuições da Lei Orgânica do Município e o regimento interno da Câmara lhe confere. Convoca o quinto suplente da coligação Avante Nova Roma, Dorvalino Zatti, para desempenhar as funções de vereador durante o mês de julho de 2020. Publique-se e cumpra-se. Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, aos 24 de junho de 2020, amigo de Tereza Susnowski Krieger, presidente do Legislativo.
Neste momento, então, peço ao primeiro secretário que faça a leitura da exposição de motivos do projeto de lei legislativo número 94.
Projeto de lei legislativo número 94/2020. Exposição de motivos. Senhores vereadores, a mesa diretora desta Casa Legislativa vem através deste projeto de lei legislativo número 94/2020 fixar os subsídios mensais do prefeito e vice-prefeito para o próximo mandato. Ou seja, a lei passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2021 em conformidade ao que dispõe a Lei Orgânica Municipal. A proposta não contempla o aumento dos subsídios permanecendo os atuais valores percebidos. Assim, solicitamos aos nobres colegas a apreciação e aprovação do presente projeto para que, após a sanção do prefeito municipal, passe a vigorar como lei. Atenciosamente, Arnildo Tereza Kosnowski Krieger, presidente, José Luiz Comim, vice-presidente, Márcio André Rossi, primeiro secretário, Adilson Afinado, segundo secretário.
Peço que faça a leitura de exposição de motivos do projeto de lei legislativo número 95.
Projeto de lei legislativo número 95/2020. Exposição de motivos. Senhores vereadores, a mesa diretora desta Casa Legislativa vem, através deste projeto de lei legislativo número 95/2020, fixar os subsídios dos secretários municipais do município de Nova Roma do Sul a partir de 1º de janeiro de 2021, em conformidade ao que dispõe a Lei Orgânica Municipal. A proposta não contempla o aumento dos subsídios percebidos pelos secretários em consonância aos projetos de lei legislativa, que mantiveram os atuais valores percebidos pelo prefeito e vice-prefeito, bem como dos vereadores. Assim, solicitamos aos nobres colegas apreciação e aprovação do presente projeto para que, após a sanção do prefeito municipal, faça vigorar como lei. Atenciosamente, Armindo Tereza Kosnowski Krieger, presidente, José Luiz Comim, vice-presidente, Márcio André Rossi, primeiro secretário, Adilson Capinello, segundo secretário.
Peço que faça a leitura de exposição de motivos do projeto de lei legislativo número 96.
Projeto de lei legislativo número 96/2020. Exposição de motivos. Senhores vereadores, a mesa diretora desta Casa Legislativa vem, através deste projeto de lei legislativo número 96/2020, fixar o subsídio dos vereadores de Nova Roma do Sul para a legislatura de 2021 a 2024, em conformidade ao que dispõe a Lei Orgânica Municipal. A proposta não contempla o aumento dos subsídios, permanecendo os atuais valores percebidos até vigorar para a próxima legislatura. Assim, solicitamos aos nobres colegas a apreciação e aprovação do presente projeto, para que, após a sanção do prefeito municipal, possa vigorar como lei. Atenciosamente, Almira Tereza Kosnowski Krieger, presidente, José Luiz Comim, vice-presidente, Márcio André Rossi, primeiro secretário, Adilson Capinello, segundo secretário.
Esses projetos de lei, então, estarão tramitando aqui na casa para análise dos próprios vereadores. Nesse momento, então, vamos entrar no grande expediente, que nem eu sempre digo, espaço esse reservado aos vereadores, onde possam se manifestar sobre qualquer assunto. Hoje nós temos, então, 3 vereadores inscritos. Por ordem, o vereador Zervir está com a palavra.
Saudando a presidente, saudando também os colegas vereadores e a nossa supervisora. Saudar também os munícipes que estão nos assistindo através da nossa página. O primeiro assunto que eu gostaria de abordar é sobre o acontecimento que teve ontem na nossa RS 448. Hoje pela manhã estive acompanhando o prefeito, o vice-prefeito e o ex-vice-prefeito. O ex-prefeito de Iguaçu também estava junto. Nós fomos ver o acontecido. E eu só tinha visto através de fotos e vídeos, mas chegando lá fiquei apavorado, porque a coisa é bem pior do que se possa imaginar. Acredito que muitos de vocês já tiveram a oportunidade de chegar lá e observar. Estou supondo que isso vai demorar muito tempo. Eu conheço o Dyer e vocês sabem como é. Esse tempo, logo para lá, de Farroupilha, quando caiu uma barreira lá, demoraram muito tempo para fazer a limpeza. Imagina agora o acontecido aqui. Eu estou apavorado, porque para nós, para o nosso município, prejudica muito. o transporte pesado praticamente 100% passa nessa via, né? Claro, agora quando der passo a balsa, as duas balsas ali, o carro pequeno para se deslocar até Caxias ou em outros lugares, não tem muito problema, mas o tráfego pesado aí vai ser bucha, gente. Sabemos que nós temos uma grande produção aí de frango, de peru, de suínos, transporte de ração. Temos duas empresas grandes também que têm que transportar os produtos, trazer a matéria-prima, enfim, vai ser meio complicado. E nós estávamos observando também a consequência disso aí, do porquê que aconteceu isso aí. Lá nós temos uma boca de lobo e um bueiro, mas a água que vem de cima, na vala, ela não chega até o bueiro. Ela se infiltrou por baixo e com a grande quantidade de chuva que veio, vai, foi até que desandou tudo aí, né? Uma coisa muito grande, foi até o arroio e ainda subiu o peral que estava do outro lado do riozinho, que tem um riacho ali, né? O negócio foi grande ali. Então a preocupação minha é agora a demora de resolver esse problema. Tem três alternativas: ou abrir uma estrada nova por cima ali, na rocha, detonar, fazer um tipo de desvio, ou fazer um muralhão ali de contenção, e aí teria que ter milhares de caminhões de material para encher, ou fazer uma ponte seca, que acredito eu que o mais provável, conforme relatos do pessoal do DAE lá, que acho que seria mais viável fazer uma ponte seca. Mas vai ser preciso de uns 80 metros, porque ali mais ou menos tem 50 metros o trecho onde desmoronou. Mas aí tem que afirmar nas cabeceiras, então vai em torno de 80 metros. Isso não vai ser tão cedo. Eu acredito que nós vamos sofrer bastante por causa disso, porque eu sei como eu conheço o Daire, mesmo que seja uma coisa emergencial, mas mesmo assim vai meio longe. E outro assunto que eu quero abordar é sobre, agora nós temos os projetos ali de aumento salarial, que na verdade não vai acontecer, mas ontem estava olhando no Facebook e eu vi um funcionário compartilhando uma matéria escrita de outra pessoa. Mas esse funcionário comenta que ele teria feito a dele essas palavras que estavam escritas ali, dizendo que o funcionalismo público municipal ele é denegrido, ele é mal visto, que sempre recebe aumento abaixo da inflação. Mas eu quero dizer que nesses últimos mandatos, além da perda inflacionária, o funcionalismo praticamente todos os anos recebeu ganho real. Teve um ano que deu inflação negativa e o prefeito aquele ano ele substituiu o IGPM pelo INPC para poder dar alguma coisa. Então foi repassado aquele ano 1,81% de, não é ganho real, mas é de reposição salarial, né? Então, só para dizer que os nossos funcionários, quanto a isso, eles não podem reclamar, porque sempre, praticamente sempre teve, além da reposição da perda inflacionária, sempre teve um ganho real também. Por hoje era só isso.
Seguindo, então, agora está com a palavra o vereador Gustavo.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, nossa assessoria, público que nos acompanha através da nossa página no Facebook. E dizer, vereador Gildir, que realmente é preocupante ambas as coisas. Primeiro, o que aconteceu, o que a natureza fez. E segundo, mais preocupante ainda, é criar uma expectativa, é tentar, de alguma maneira, reduzir o prejuízo através de ideias ou de tempo, ou de alguma coisa, ganhar com isso. Não vai ser fácil. Eu acho que agora é o momento, falando desses últimos dois dias de chuva, e principalmente da nossa estrada, eu acho que agora é o momento de unir as forças possíveis e a gente tem, Câmara de Vereadores, Poder Executivo, Governo Estadual, autarquias, terceiros, etc. E que as coisas têm que funcionar, porque nós vamos de todos isso aí. Se acontece mais vezes como aconteceu nessa semana, praticamente nós temos uma via só de acesso ao município, que é por Antônio Prado, e torcendo que não aconteça nada naquela serra de Antônio Prado, a Flores da Cunha, porque diariamente com chuva e sem curuim é acidente e trânsito parado. Temos o acesso a Santana, que não faz muito tempo que foi também feita uma ponte nova, felizmente, então também facilita um pouco. Mas realmente, vereador Verdeira, é uma situação muito delicada. A gente tem vários exemplos aqui nas nossas estradas, quando acontece esse tipo de coisa, que é demorado, é dificultoso, requer investimento, e a gente sabe que a situação é triste se tratando de finanças do nosso estado. Eu acho que agora então é o momento de avaliar, como o colega comentou, de achar uma alternativa junto às lideranças, junto às pessoas responsáveis, e tomar as providências o quanto antes. É importante saber, vereador Gudir, que as pessoas já dentro do mundo já estão engajadas nesse projeto agora, que com certeza é prioritário do nosso município, para nós, principalmente para nós. Porque se a gente analisar a questão de Farroupilha, né, a gente não tem o quanto é para eles, né, necessário, o quanto eles vão entregar juntamente conosco. Mas nós temos que estar engajados.
Obrigado pelo espaço, vereador Gustavo. Cumprimento ao presidente Amília, colega vereadores, secretária Juliana, e dar as boas-vindas aqui hoje ao nosso colega Fernandino. A gente há poucos dias se lamentava pelos buracos que tinha na RS-448 de Navarona Farroupilha, né? Aonde que, inclusive semana passada, o Dyer tinha começado a fazer que estava buraco. Quarta-feira passada. Aonde que eu vim de Castilla, onde Castilla vindo a Nova Roma. E eu contei domingo, fim de semana que eu voltei para lá, se não me engano, deve ter feito tapa buraco de 8 a 10 buracos. O daí. Contei da gente lá, até lá no trevo, se faram de 8 a 10 buracos. Então a gente lamentava um pouquinho dos buracos que tinha ali. E imagina agora com o serviço que a gente está ali para fazer, a dificuldade que Nova Roma vai enfrentar. Os caminhões pesados, uma que está perto que tem aqui é de na trava que liga Nova Roma hoje. E nós sabemos também a estrada, de que forma que ela se encontra. Então, tanto por parte das empresas mais grandes ali, vai ter uma dificuldade grande, parte de suíno, frango, ração, enfim, vai dificultar tudo agora para a Nova Sul. E quero dizer também que hoje eu vim de Novo Hamburgo, vim para Nova Roma e fui por 5 bandeiras. Aí ali no caminho, desci o caminho de pedra e lá embaixo tem um trevo que liga a 5 bandeiras. A estrada que se encontra ali deve ter em torno de 13 a 15 quilômetros. Trevo ali até Pinto Panela. A gente lamentava aqui há poucos dias dos buracos que a gente tinha ali de Nova Roma para Farroupilha, mas tem uma estrada de tronco muito melhor que o asfalto que liga ali do trevo na caminha da terra até a tinta bandeira. A tristeza de ver aquele asfalto. Dizer também que tem um trecho de chão de tinta bandeira até a ponte aí, mas sozinha, ela é estreita, mas muito boa. Os carros leves, não para caminhão pesado, não tem como passar. É uma forma que a gente se locomover por esse caminho também. Até o momento que tem as baixas que estão traçadas com a grande chuva que tem ali. Mas com certeza a Nova Roma do Sul vai sentir com sem essa estrada. A gente pôde ver também há pouco tempo aonde que trancou a Serra São Vedelino, que era só tirar umas pedras. O quanto demoraram para tirar essas pedras, então imagina aí com uma obra dessas, o quanto eles vão demorar para fazer. Era isso. Obrigado, Carlos.
Pois então, acho que agora é aguardar o tempo melhorar e vamos ver o que será feito. Outro assunto que eu trago aqui, colegas vereadores e também o pessoal que nos acompanha, é sobre o nosso município na questão do Covid-19, do coronavírus. O momento atual, não só nosso aqui de Nova Roma, mas da nossa região, onde pertencemos a Caxias do Sul. E semanalmente, troca de bandeira, volta uma bandeira, troca de atividades, mudam, volta aqui, não volta aqui, trabalha, não trabalha. E dizer que atualmente no nosso município nós temos 6 casos confirmados, 12 casos em análise e 44 pessoas em isolamento. Acompanhando nas redes sociais nos últimos dias o pronunciamento de um vereador ali de Farroupilha, onde teve a repercussão nacional pelas palavras dele, onde ele ilustrou e colocou a realidade. E a realidade, às vezes, tem gente que não aceita isso, tem gente que não quer seguir, tem gente que não, às vezes, custa acreditar, mas é a pura realidade do dia a dia. Lá no início de março, nós fizemos de tudo, como município, como poder executivo, como empresário, como liderança, na questão do isolamento social, de fechar tudo para quê? Para o vírus não entrar no nosso município. Fizemos o que estava no nosso alcance. Pessoas, né, trabalhando, pessoas se sacrificando, abrindo mão de várias coisas. Funcionou de certa maneira. Funcionou nesses últimos 90 dias, funcionaram. Mas não fomos felizes e não conseguimos fazer com que o vírus não entrasse na hora. Ele entrou. E o vírus está aqui. Ele está aqui. Muitos desses 6 casos, se fôssemos analisar profundo, pessoas que vieram de fora trouxeram o vírus para cá. Pessoas daqui foram para fora e pegaram o vírus e trouxeram para cá. Felizmente, essas pessoas estão se recuperando. O Poder Executivo, através da saúde, faz a parte dele, na questão de orientação, na questão da medicina, na questão de notificar. Mas a gente está aí agora, nas questões das bandeiras, troca ou não troca, nas atividades essenciais, como a gente vive diariamente, mercado, farmácia, posto, oficina, tudo é essencial. Mas a atividade mais essencial que existe hoje é a atividade de ganhar o pão do dia a dia de cada um. Essa é a atividade de cada um de viver, de sobreviver, de enfrentar o vírus, de correr risco. Nós precisamos correr risco, sim. Senão nós não vamos fazer mais nada se nós não corrermos o risco. Preservando, cuidando das pessoas que estão no grupo de risco, das pessoas mais necessitadas. Isso aqui fazendo um escudo para elas, tentando. Mas precisamos de enfrentar e correr o risco. Isso que é fazer as coisas voltarem ao normal diariamente. Tenho certeza que o prefeito municipal, da vontade dele, é de que as coisas funcionem, de que as coisas, à medida do possível, elas retomem a sua normalidade. o vírus está aqui, estamos cuidando e nós vamos ter que nós vamos ter que viver com ele, nós vamos ter que se acostumar com ele. O vírus não vai embora semana que vem, se nós fecharmos tudo. Se nós fecharmos tudo semana que vem, na outra semana, vai emplacar de novo, vai acumular pessoas de novo no comércio, no essencial. Teve um mercado em Caxias do Sul que essa semana deu um surto de vírus em todos os seus funcionários. E fechou. Como tem outras empresas do setor de integrados, fechou. Então isso aqui é um exemplo também disso. Queria trazer esse relato, porque é importante nós fazermos uma leitura. O agricultor é colono, chuva, sol, cara, não tem recesso, não tem essencial, não tem nada. É o ganha-pão dele, é o dia a dia. Pode ter pandemia, não pode ter isso, aquilo, ele está lá. Né? E o comércio sofre. As atividades não essenciais elencadas pelo governo do estado, nas divisões das bandeiras, estão sofrendo sim pela questão de pagar as contas, pela questão de sobrevivência. Então eu acho muito importante que a gente acompanhe aqui o nosso município diariamente e às vezes a gente se depara com situações que poderiam ser diferentes e nos preocupamos. Bah, como é que essa questão ali, o pessoal não está se cuidando, não está? Eu vejo que o pessoal está voltando ao normal aos poucos. E agora é uma época muito difícil aqui no nosso estado, no nosso município, pela questão do inverno. E o inverno é um chamariz para o vírus se propagar mais ainda. Por que há 2 meses atrás, lá no norte e nordeste, o vírus explodiu com mais de 1.000 mortes por dia? Porque lá era uma época de chuva e mais de inverno, a diferença daqui. Então agora lá os índices estão caindo e vai aumentar aqui na região sul. A decorrência do inverno e também da gripe que a gente pode acompanhar aqui nos dados, 44 pessoas em isolamento preventivo, por quê? Porque as pessoas têm um resfriado, uma dor de garganta, elas são sintomas do inverno, da troca de estação no dia a dia e vão para o posto, vamos isolar, vamos se cuidar, que é o certo a fazer. Então essas pessoas aqui que estão em isolamento preventivo, que respeitem, que fiquem em casa. Mesmo se não houver sintomas nenhum, se não tiver, tem que ficar em casa, tem que obedecer. É isso que faz as coisas. É isso que nós não podemos pagar o preço. Se as coisas devagarzinho no lado normal, mas as pessoas que têm que segurar as coisas não estão se ajudando. Então, 6 casos confirmados, desses 6, 2 já curados. Tenho informações das outras 4 pessoas. A princípio estão em isolamento em casa, estão se cuidando bem, estão bem. Então isso é muito importante, vamos torcer que as coisas, né, que a gente consiga, nesses 4 confirmados, nos próximos dias que eles se curem e que não tenhamos mais nenhum caso confirmado na nossa cidade, vamos mantendo a hora. Obrigado.
Nesse momento, então, está o espaço com a vereadora Odete. Boa noite a todos, saúde a presidente Anilde, demais colegas vereadores, as boas-vindas, retornando a casa, o vereador Zurvalino Zatti, bem-vindo de volta à casa. Uma saudação a Juliana, nossa assessora da casa, que nos acompanha. Bom, faço minhas palavras dos colegas que já me antecederam, né, com relação à estrada. Realmente, o estrago que foi feito ali é um problemão para o nosso município. Na verdade, o estado como um todo tem sofrido, né, um período de estiagem muito grande, onde o sofrimento, principalmente por parte dos produtores rurais, né, dos agricultores, enfim, foi comprometido, né, em função da estiagem. E agora, então, esse excesso de água repentino, momentâneo, que é muito bom para as vertentes, para a manutenção, a reposição dos mananciais, mas que quando não vem bem distribuída a seu tempo, acaba provocando estragos ali que às vezes se tornam muito difíceis de resolver e reverter, como é a situação da nossa estrada, né? Que temos então esse problema do desmoronamento para resolver. Com relação a isso, eu sugiro sua disposição também, acredito que todos desta casa, né, para a gente tentar esforços também junto com os nossos deputados, para intercederem junto ao secretário de transportes do Estado, porque a gente sabe que além da boa vontade do DAIA, que a gente sabe que sempre que podem nos atendem, mas às vezes não é questão de boa vontade, é questão de falta de recursos, né? E esses recursos para a manutenção agora, para fazer esse reparo, ele não vai ser pouco, vai ser uma despesa muito grande para o Estado fazer esse reparo, essa manutenção, que seja por via de ponte ou por abertura de nova estrada, enfim, sempre tem investimento de recursos. Então, não vamos esperar que os municípios do entorno comprem essa briga por nós. Essa briga tem que ser nossa, porque nós, o nosso município, é o que é o mais prejudicado com essa via interrompida, né? Principalmente com o excesso de chuva, que daí as balsas não funcionam, né? Então, ficamos mais isolados do que nunca, né? Também faço um chamamento, porque agora, além de trabalhar com a manutenção, com o reparo dessa estrada, nós temos que trabalhar e cobrar a manutenção da via por Antônio Prado, né? Porque estava ruim, né? Agora ela vai ser muito mais utilizada do que estava sendo antes, pelos transportes de carga, pelos transportes pesados, né? Para trazer mantimentos para a grande produção nossa, que são de aves, né? Frangos, perus, com suínos, como para escoar a produção. Nessas vias, outras alternativas dificilmente vão ser usadas por caminhões de carga, de peso. Então, tem que se dar por via Antônio Prado. Então, nós temos que juntar esforços e pedir uma manutenção mais apropriada e melhores condições nesse trajeto também da IRS 448 entre Nova Roma e Antônio Prado. E eu vim por lá agora há pouco, ela não está ruim agora nesse momento. Até ela está bem, dá para passar tranquilo, só tem dois trechinhos meio ruins, né? Mas que dá para trafegar tranquilamente. Já esteve muito pior em condições de quase não ter traficabilidade, né? Então, são duas questões que nós temos que nos atentar agora e esforços, né? Para a manutenção dessas duas ruas. E essa questão da pandemia, vereador Gustavo, essa nós vamos ter que conviver por muito tempo com ela, e que acho que desses estragos todos ainda esse é o maior, porque esse sim vai ficar por muito tempo conosco. A gente sabe que a estrada ela vai se resolver, então não vamos ser tão pessimistas, mas também nós sabemos que a era é de 122, um deslizamento lá demorou mais de 90 dias, isso que é uma estrada muito importante que é usada por toda a serra, então demorou todo esse período. Então imagine a nossa aqui, né, com, se a gente não juntar esforços, né, não tentar ficar em cima, quanto tempo vamos ficar sem o conserto dessa estrada? E aí essa questão da pandemia realmente reforçar cada vez mais o cuidado que nós temos que ter e temos que realmente, que nem o Gustavo, também ouvi a fala do vereador Gustavo Filho, muito pertinente, ele é médico, que nós não temos como fugir disso, de tentarmos levar uma vida razoavelmente normal, mas com todos os cuidados, sem nos descuidarmos, mas que talvez o reflexo na economia e na escassez de coisas que nós vamos ter futuramente, esses reflexos talvez sejam piores do que o próprio vírus, né? Tanto de economia como de saúde mental para as pessoas. As pessoas estão adoecendo muito, né? E se não é por alguns cuidados essenciais que tem que ter, a situação vai ficar cada vez mais difícil para a humanidade como um todo. Mas também temos uma questão que é importante, essa notícia que veio essa semana, né? Da compra, do fechamento de parceria com laboratórios para ter 30 milhões de vacinas, né, até o final do ano. Então, isso também são notícias importantes que a ciência e os pesquisadores, né, o pessoal que estuda, pesquisa aí, tanto da área da pesquisa quanto os especialistas em saúde, estão buscando, né, não só para o nosso país, mas para o mundo, né? Então, é um momento realmente muito difícil, um momento triste para nós aqui da Serra por esse momento, mas um momento que nós não podemos perder a esperança,
né, de voltarmos a ter dias melhores. Né, o inverno, se Deus quiser, questão de 2 meses vai passar o nosso maior pico de frio também. E se espera que a gente de outros estados, depois a nossa curva comece o declínio para tentar ver políticas públicas e protocolos sendo flexibilizados e podendo tentar voltar a uma normalidade que ela vai ser muito diferente da que nós tínhamos antes desse 2020. Eu acho que o ano de 2020 vai ficar na história da humanidade, né? Nós já passamos por muitas testes nessa humanidade, passamos por muitas catástrofes, mas esse ano ele está pesado para muita gente, né? E para o mundo como um todo. Então, que nos sirva de reflexão, né, para nos tornarmos seres humanos, né, um pouco melhores com esse sofrimento todo. Eu acho que isso tudo também vem para melhorar a nossa questão de sociabilidade e a nossa questão de ajuda com o próximo, de tentar se colocar no lugar do outro, para nos ajudar. Questão vereadora.
De todos os colegas vereadores, tudo foi como de uma forma assim, meio que sem graça, né? Uma forma que parece que as coisas estão descendo, né? Mas a gente tem também coisa boa para comentar, vereador Odete, tanto o Gustavo como o Odete, o Lírio fez os comentários, quebrando um pouquinho do assunto teu, de Nova Roma. Aonde que não é dentro do teu assunto, mas como um assunto como um todo, essa semana a gente chegou as máquinas para fazer o asfalto aqui dentro da cidade. A gente também teve a licitação de 5 ruas há poucos dias de estacionamento. Então tem as coisas negativas, mas também tem as coisas positivas, né? Claro, se não tivesse essa pandemia, se tivesse esse problema da RS-448, seria muito mais legal, né? Mas assim mesmo, a gente ainda pode agradecer que tem coisa ruim, mas dentro da normalidade, como um todo, tem ainda uma coisa boa para o Nova Roma do Sul. Obrigado.
Sim, vereador José. Nós sempre teremos coisas boas e momentos mais difíceis. Então são momentos, né? Mas tem um ditado que diz que nem tudo que é bom sempre dura e também nem tudo que é ruim, né, não termina. Então, certamente nós vamos passar por isso com o pessoal vereador do
Sul. Aproveitando o comentário do vereador José, acho que também a vereadora seria a pessoa mais correta também de colocar que tivemos no início dessa semana a contemplação do empenho daquela emenda de 100 mil reais oriunda da viagem do vereador Adi, da colega Odete, destinada pelo deputado Márcio Biocchi, através do ex-prefeito aqui de Farroupilha, Barreta, que articulou tudo. Então está em fase final de execução. Conversei com o PASA, que cuida da estrutura dessa parte do planejamento. Está em fase de execução a questão dos 100 mil reais. A princípio, em reunião com o prefeito, essa verba seria investida num caminhão de funções que contém um cesto para fazer troca de lâmpada, poda de árvores, serviços com mais segurança. É uma necessidade do nosso município, um investimento que o município vai abrir mão dos postos públicos, de repente alguma contrapartida, dependendo da proposta. Mas então, mais uma notícia que é importante aqui frisar e colocar para a comunidade. Obrigado.
Obrigada, vereador Gustavo. Eu ia falar nesse assunto agora, mas então acho que já me sinto contemplada na sua fala. E acho que isso mostra que quando a gente se une, esforços, as coisas acontecem. Podem ser momentos difíceis, mas sempre teremos momentos bons e vitórias no meio do nosso projeto, quando a gente trabalha com afinco, com vontade e querendo o melhor. Não olhando o partido que está ali, não olhando nada, mas olhando pelo melhor do município. Então é isso por hoje. Obrigada. Obrigado a todos os vereadores pelas colocações. Só voltando um pouco sobre o isolamento preventivo ali da Covid, que a gente sempre vinha dizendo, eu vinha dizendo que quem puder que ficasse em casa e se alguém da família precisa se deslocar até o centro de Nova Roma, que venha uma pessoa só, se precisar. E se a gente permanecesse isolados, no caso dos nossos outros familiares, a não ser que o com quem a gente convive. Saiu o resultado, né, vereador do Estado? Que às vezes a gente não aguenta, alguém não aguenta e convive com outras pessoas. E a gente jamais imagina que na nossa própria família, no meio familiar, aconteça isso, né? E pode acontecer. Então, agora mais do que nunca, a gente tem que se esforçar mais um pouco. Passando às vezes para o centro aqui, eu vejo muitos lugares, muitas pessoas conversando sem máscara. Então, eu acredito, eu apelo para essas pessoas que estão no meio de outras, que conscientizem, usem a máscara. Eu tenho que me proteger para proteger o meu semelhante. E se eu não me proteger, eu não estou protegendo ninguém. Então, essas pessoas que têm resistência em usar máscara ou tentam evitar, às vezes é por aí que começa também. Então, a nossa única chance é obedecer às regras que estão sendo colocadas. Era isso. Entrando na ordem do dia, então, hoje nós não temos nenhum projeto a ir em votação. Eu só queria colocar aqui para os colegas vereadores que a Betânia, jurídica da nossa casa, devido a um estado gripal da filha, que esteve no posto, então está seguindo as regras e ela também está em isolamento preventivo. Tá? Não foi decidido nada, mas devido a esse estado gripal da filha, então a família dela tem que permanecer em isolamento. Não é para se preocupar, mas é por causa disso. Então, durante 15 dias, durante duas sessões, ela não estará conosco nessa casa. Mas está tudo bem. Não havendo mais nada a declarar, então, conforme o regimento interno fala, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Desejo a todos uma boa noite, uma boa semana e se cuidem.